Sexta-feira sempre é muito esperada por vários motivos. Eu tenho certeza que parte dos ouvintes está esperando terminar o dia de hoje, chegar o final de semana, para quê? Para dormir, para repor o sono. É ou não é verdade? Muita gente não anda dormindo bem. E dormir bem foi incorporado pela Associação Americana do Coração como meta para diminuir risco de doenças cardiovasculares. O sono afeta a saúde geral e as pessoas que têm padrões de sono mais saudáveis gerenciam fatores de saúde como pressão arterial, peso, risco de diabetes tipo 2 de uma forma mais eficaz. Dormir bem também ajuda na cura, na restauração de células, tecidos, vasos sanguíneos. É sobre esse assunto que eu converso a partir de agora com o médico cardiologista do Hospital INC, Rafael Marchetti. Doutor Rafael, seja muito bem-vindo aqui à nossa programação.
Obrigado, Joyce. É um prazer estar aqui.
Agora, doutor Rafael, eu comentei sobre dormir bem ou dormir mal. A gente dorme mal a partir de que situação, de que parâmetro? É, menos horas de sono do que o recomendado?
Olha, a maior parte dos estudos, eles abordam realmente a questão do tempo, né? Colocando o tempo como 7 a 8 horas o tempo ideal, mas não é só isso, a qualidade do sono é tão importante quanto o tempo. Então eu posso ter 7 horas de sono, mas ser um sono quebrado, acordar 2, 3 ou 4 vezes durante a noite, e isso está comprovado que não regenera células, que não descansa o cérebro, e por sua vez, né, a gente lida com as consequências desse sono inadequado.
Agora, doutor Rafael, vou confessar para você, para o senhor, para o ouvinte da CBN também, que ultimamente o meu sono dá 4 horas da manhã, eu vou lá e desperto, mesmo tendo dormido tarde, dormido cedo, não importa. Isso pode também ser esse sinal que o senhor comentou sobre esse sono quebrado? Ele pode ter que tipo de razão? Porque eu acompanho que essa situação não acontece apenas comigo, mas com muita gente.
Olha, você falou exatamente isso, acontece com muita gente. As estatísticas mostram que ao longo da vida, ao longo da nossa vida, em torno de 70% a 80% de toda a população, em algum momento da vida, vai ter algum distúrbio relacionado ao sono. E pode ser isso que você comentou, às vezes acordar cedo demais, às vezes ter dificuldade para dormir. Então a questão da insônia, ela é muito complexa, ela é multifatorial, são muitos motivos diferentes. Transtornos de ansiedade, depressão, transtornos orgânicos, alterações hormonais, alterações da respiração, né? Tem aquela questão da apneia obstrutiva do sono, que todo mundo já ouviu falar. Então, são muitos motivos que podem provocar essa alteração do sono. E o sono, independente do motivo, ter um sono ruim geram outras complicações, né? Então, assim, como já era conhecido os fatores de risco para doença cardiovascular, né, falando do cigarro, da pressão alta, do diabetes, do colesterol, hoje o sono é um pilar também. Então eu tenho que dormir bem para ter, digamos, essa saúde cardiovascular.
Já que o senhor comentou sobre esse ponto, então existem consequências para esse sono irregular, para um hábito não tão saudável nesse quesito. Doenças cardiovasculares, esses problemas, eles surgem a longo prazo? Pode ter algo até a curto prazo, doutor?
Sim, geralmente a doença cardiovascular é uma doença crônica, né? O maior mecanismo é a formação de placas de gordura nas artérias, e isso acontece de forma lenta e gradual. Fatores que contribuem para isso é o cigarro ao longo do tempo, a pressão alta não tratada, o diabetes não tratado, e um sono não dormido, né? um sono inadequado. Tudo isso ao longo dos anos vai formando a aterosclerose, que é aquelas plaquinhas de gordura nas artérias. Isso é assintomático geralmente, as pessoas não sabem que tem isso. Até o momento que essa plaquinha rompe, e aí formam lá pequenos coágulos na circulação e interrompe o fluxo do sangue, fazendo AVC e fazendo infarto. E aí é um evento agudo, como você falou. Eu não tinha nada até agora, uhum. Aí agora eu tenho AVC, agora eu tenho infarto. Na verdade, ao longo dos anos, a doença era silenciosa. Passou anos com ela silenciosa. E ela está se manifestando agora. Então é importante identificar os fatores de risco para atuar agora, para não acontecer esse evento agudo lá na frente. Esse que é o objetivo.
Então, quem for a uma consulta com um cardiologista, como é a sua especialidade, com outras também, profissionais de outras áreas, com certeza vai ouvir a pergunta se está dormindo bem, doutor, é isso?
É, de fato. Hoje o sono, ele tem que ser um pilar do atendimento, né? Deve ser abordado, assim como a gente pergunta na consulta. Faz atividade física, fuma ou não, trata da pressão alta, já teve isso ou não teve isso, tem história na família de doença cardíaca, hoje tem que perguntar, você está dormindo bem? Ah, não, não estou. E aí tentar entender, tentar, digamos, aprofundar um pouco mais essa compreensão. Como eu falei antes, são muitas causas. Às vezes a ansiedade faz aquela insônia inicial, aquela dificuldade de pegar no sono, né? Outros tipos de transtornos podem gerar essa ansiedade, essa insônia terminal, que é essa acordar cedo, né? E não conseguir mais dormir. Então, isso tem que ser individualizado, né? Faz parte de uma consulta médica mesmo, mas é extremamente importante e tem que ser levado em conta hoje em dia.
Aqui na CBN eu converso com o médico cardiologista do Hospital Inc, Rafael Marchetti. Estamos falando sobre sono, sobre a qualidade do sono e o impacto disso na nossa saúde. Doutor, o senhor falou já sobre implicações, então qual é a orientação que o senhor deixa aqui para os ouvintes da CBN? Qual pode ser o ritual e até mesmo se tiver problemas, quem procurar ajuda?
Certo, então assim, um dos alertas para a gente perceber que eventualmente não está dormindo bem é, primeiro, alguém comentar a questão do ronco, né? Olha, você ronca muito, ou acordar muito cansado pela manhã, indisposto, passar as horas de sono e sentir que aquilo não foi o suficiente, sentir que aquilo é como se não tivesse dormido. Então são sintomas importantes que têm que ser levados ao médico para ser abordado de forma um pouco mais individualizada. Em questão de algumas dicas, então, para tentar ter um sono mais saudável. Primeiro, tentar seguir um padrão de horário, tanto para iniciar o sono quanto para acordar. Né? Tentar estimar mais ou menos essas 7 a 8 horas para o adulto, acho que isso é importante. Evitar situações muito agitadas à noite, né? Então, assim, buscar uma respiração mais lenta, buscar um hábito de leitura, apagar um pouquinho a luz, né? Digamos, ao longo da noite, evitar a questão do computador demais a partir de um certo horário, tela de celular principalmente, né? Hoje em dia acho que isso é o mal do mundo moderno, a gente ficar, né, excessivamente com telas, com tablet, com celular e computador, porque isso aí a luz estimula demais o cérebro e isso pode provocar uma dificuldade para iniciar o sono. Questão de hábitos de consumo, né? Evitar o café a partir de uma certa hora da noite, evitar excesso de bebida alcoólica e lembrar de fazer o exercício físico de forma regular, tentar se exercitar diariamente, mas que o exercício físico não seja muito intenso à noite, porque isso também ativa o nosso organismo e pode provocar uma dificuldade para pegar no sono quando for a hora de dormir.
Doutor Rafael, chegou uma pergunta aqui pelo WhatsApp da CBN, que a gente sempre reforça que é o 99165-2170, do nosso ouvinte, final do telefone 2263, que é o Walter. Ele pergunta o seguinte: eu durmo 6 horas, mas tenho um sono muito pesado. Isso seria um bom sinal, doutor?
Então, assim como o Walter falou, está correto no seguinte sentido: a média da população adulta é de 7 a 8 horas. Isso não isso é média, não é para todos. Se o Walter se sente bem com 6 horas, ele sente que ele acorda disposto, que ele acorda motivado para fazer os seus afazeres diários, eu considero que está tudo bem e que não é necessariamente um problema o fato de não atingir as 7 horas, que é a média da população. Então, perceber se o sono está sendo suficiente para você viver, acordar disposto, querendo fazer as suas atividades, enfim. Eu acho que esse que deve ser o parâmetro.
Agora, doutor Rafael, aqui semanalmente, em especial na sexta, a gente tem a participação do nosso ouvinte, o Jorge, que é taxista e corredor. Ele participa de corridas de rua aqui na cidade. Ele já nos avisa que agora, domingo, Dia dos Pais, tem corrida. Ele vai correr 10 quilômetros. E ele lembra que é um evento de corrida de rua da Polícia Militar, com largada prevista para as 7 da manhã, em frente ao quartel da PM na Getúlio Vargas, com a Marechal Floriano. E a partir disso, a partir da interação dele, eu pergunto ao senhor: a atividade física, então, feita à noite pode estimular, mas qual seria a cota? Fazer atividade física também ajuda a estimular o sono?
Sem sombra de dúvida, atividade física é uma outra base da prevenção de doença cardiovascular. Eu digo não só doença cardiovascular, mas acho que inúmeras doenças além das cardiovasculares. O exercício físico, ele é tão benéfico para o nosso organismo que a gente não consegue nem quantificar pelo fato de ser tantos benefícios. O exercício físico, idealmente, diário, né, e isso tem que ser feito, para prevenção de doença cardiovascular, se recomenda 150 minutos por semana, pelo menos, né, pelo menos 150 por semana, daria 5 vezes de 30 de meia hora, ou 3 vezes de 50 minutos, aí vai depender da agenda de cada um, é claro. Então, o exercício físico é fortemente recomendado. O que só se recomenda, digamos, para a questão do sono, para quem tem insônia, é evitar que o exercício físico muito intenso seja feito uma ou duas horas antes de dormir, nesse sentido, né? Então é benéfico, sem sombra de dúvida, só quem tem a dificuldade de iniciar no sono, talvez coloque o exercício mais intenso mais para metade da tarde ou começo da manhã, que talvez seja mais interessante.
Doutor, temos mais 2 minutos até o repórter CBN. Eu vou fazer aqui duas questões rápidas para o senhor responder. Primeiro, cochilo, em especial à tarde, é bom ou é ruim? E alimentação, aquela questão de comer muito, jantar muito, comida pesada à noite, realmente, como a gente sabe no nosso dia a dia, afeta realmente o sono?
Sim, respondendo a última primeiro, comer em excesso, em demasia, alimentos de difícil de digestão, estão relacionados a uma dificuldade de dormir e a um sono mais inadequado. Então, dar preferência às alimentações mais saudáveis, claro, isso vale para todas as refeições, mas caso queira se exceder um pouquinho, evitar que seja à noite, tentar fazer isso em outros momentos. E a outra pergunta, como você falou...
Do cochilo durante o dia.
Isso, a questão do cochilo. Quem tem o hábito de cochilar e não sente essa dificuldade ou mantém um sono bom à noite, tudo bem, porque também tem os seus benefícios. Mas quem tem a insônia, quem tem já diagnosticado a dificuldade de dormir, não é recomendado o cochilo durante o dia, porque ele pode realmente atrapalhar. Além disso, é recomendado, digamos, só ir para a cama na hora de dormir, né? Então, assim, evitar leituras na cama, evitar ver televisão no quarto... tentar ir realmente para a cama a hora que está dando aquele horário e para evitar esses cochilos e evitar que isso atrapalhe o período do sono noturno.
Doutor, muitíssimo obrigada pelas orientações. Hoje todos nós que estamos acompanhando a CBN vamos observar o nosso sono, mudar os nossos hábitos para também impactar de forma positiva a nossa saúde. Muito obrigada, doutor. Um ótimo final de semana.
Obrigado.